Uma pessoa pergunta, como viver o eterno agora? Se nós temos algum livro que dê detalhes a respeito do eterno agora. O que nós chamamos de eterno agora é o eterno presente. É nós estarmos num estado no qual não existe passado, nem presente, nem futuro. Existe um eterno agora. A gente pode ter esta consciência, mesmo estando encarnado em corpo físico, em cérebro físico, em mente, pode ter sim. Esse estado nosso, onde o tempo não passa, esse eterno agora, nós temos isto além da mente. Porque a mente é doutora em fazer tudo cronológico, buscando o passado, o futuro, isto são coisas mentais. Então a mente é que criou tudo isto, passado, futuro e tudo. Agora, mesmo que a sua mente se lembre de ontem, e mesmo que a sua mente imagine o amanhã, porque ela pode fazer isto, é a natureza dela. Você está nessa mente, mas como consciência, como ser, como atitude, você está no eterno agora, está numa eternidade. E isso a gente vai percebendo, vai começando a conhecer, é quando nós buscamos o nosso eu mais interno, além da mente, a alma. Na alma evoluída não há passado nem futuro. A alma tem que dar satisfação ao passado enquanto ela está dentro do corpo causal, o corpo dela. Porque em volta do corpo da alma gira toda a experiência passada positiva. Então a alma está vendo aquilo tudo girar em volta dela, porque ela está no corpo causal. Quando esta alma desencarna do corpo causal, quando ela sai do corpo causal e é absorvida na mônada, aí ela já está na eternidade. Aí ela está na eternidade e não tem mais esse passado girando em torno dela, porque a alma tem condições de ver tudo o que ela fez, desde sempre. E ela se liberta disso quando sai desse corpo. Sai desse corpo causal, que é o arquivo. Então, ela sobe e está na eternidade. Então, eterno agora é uma condição da alma evoluída. E que nós teríamos que buscar esta condição. Como buscar esta condição? Só você ir se identificando com a sua alma. E muitas pessoas acham complicado nós nos identificarmos com a alma. Mas tem um começo, tem um primeiro passo. É dizer, eu não sou o meu corpo, eu não sou o que eu penso, eu não sou o que eu sinto. Em vez de fazer o contrário que a gente normalmente faz. A gente quer pensar para fazer o que pensa. A gente quer sentir para sentir o que quer e o que pensa. Tem gente que quer ser feliz. Então, eles querem sentir uma coisa, é o contrário. Você tem que se libertar de tudo isso, que é para você poder chegar neste corpo causal, para você poder chegar nessa eternidade. Agora, enquanto você vê que a sua mente está pensando uma coisa, enquanto você está se identificando com aquilo que a sua mente está elucubrando, você não vai conhecer o eterno presente. Você tem que ver a sua mente pensar, você tem que ver o seu cérebro funcionar, você tem que ver o seu corpo astral sentir, ter sentimento, essa bobagem toda. Você tem que ver tudo isso e dizer, eu não sou isto. Eu não sou isto. Olha o que está passando pela minha mente, meu Deus do céu, mas eu não sou isso, eu não sou isso. Seja o que for, eu não sou isto. Esse é o exercício. É tudo que passa na sua mente, eu não sou isso. Tudo que você faz, mesmo coisas boas, hein? Eu não sou isso. Eu não sou isso. Senão você não entra na eternidade. Você fica sempre achando que é idoso, que é jovem, que é criança, que é adulto. Todas essas coisas que não existem. Existem só por fora. E que não têm a menor existência real. Porque o real é um presente eterno. Sem passado, sem futuro, é um presente eterno. Que você só pode ir conhecendo se tudo o que acontece com você se diz, eu não sou isso. E isso tem muita repercussão. Por exemplo, eu posso estar com uma dor de dente, Eu vou ao dentista, mas eu não sou isso. Eu não sou dor de dente. Eu não estou com dor de dente. O dente é que está com algum... Eu não. Percebe? A intuição é sempre positiva. A intuição está num nível além da mente. Além da mente que funciona, você tem um nível que chama-se intuitivo, intuição. Ali as coisas estão prontas. Ali as coisas estão prontas. Ela desce e você já sabe como é. Não tem pensamento na intuição. Tem pessoas que, pela plexo solar, sabem o que vai acontecer amanhã. E se diz intuitiva. Não, aquilo é a intuição da barriga, do estômago. Porque a intuição verdadeira não é para essas coisas. O nível intuitivo é o nível onde as coisas são. E que você pode saber sem pensar. Isto que se chama intuição. Então, lá naquele nível, está tudo pronto. E você chega naquele nível, sabe sem pensar. Já teve alguma intuição? De repente teve. Porque nós estamos sendo treinados. É que não estamos acostumados. Nos sonhos vem muita intuição. E de desperto também vem intuição. Mas nós não estamos acostumados. Nós só damos guarida para aquilo que vem desse pensamento concreto. Porque aí a gente sabe que é a gente que está fazendo. Que é o ego que está pensando, então acredita. Então esse sou eu. Pensa, pensa, pensa. E com isto está fora do real. Porque o real está mais acima. No nível mais acima, no nível intuitivo, você não precisa pensar nada. A coisa está pronta. Isto é que é a intuição. Agora, a intuição às vezes desce até aqui. Há muitas pessoas que têm uma intuição, mas é rápida. São poucas na vida, muito poucas. Poucas porque você está obstruindo o caminho da intuição. Você está pensando continuamente, elucubrando continuamente. Está imaginando como é que você quer as coisas. Enquanto você está dizendo, como é que eu vou fazer isto? Não é assim que a gente faz? Aí a mente começa, e mói, e mói, e mói. Mói tudo que está no arquivo dela, fica moendo coisas. E te apresenta uma coisa moída. De toda a experiência dela, coitada, ela faz o que pode, ela põe no moedor tudo que ela sabe e te apresenta. E de repente não é, porque o real está mais acima.
E o que fazer para parar de moer?
Então, o caminho direto é você saber que você é um ser interior, que você não é nada disto, e pensa nesse ser interior. E busque esse ser interior, ame esse ser interior. Ame essa coisa que você nunca viu no espelho, que você nem sabe como chama, que você não sabe de onde veio, que você não sabe nada dele, mas você sabe que é. Esse que você tem que amar. Aí começam esses processos. Mas enquanto está nessa máquina de moer coisas, que é a mente, você está no passado, no presente, no futuro, mas não está no eterno presente, não está na realidade. E sendo candidato a estar na realidade, sua consciência vai subindo, vai se ampliando e vão caindo alguns raios desta intuição. E algumas coisas você vai acertando, finalmente. Algumas coisas você vai acertando. Por exemplo, eu tenho uma intuição que eu devo sair daqui imediatamente. Se eu disser, mas eu não posso sair porque eu estou no meio de uma partilha, mas digo, sai daqui, eu saio, isto aqui desaba, compreende? A intuição faz você sair antes. Agora, se você diz, não, eu não posso sair porque tem gente me ouvindo, tem uma partilha em andamento, pronto, eu não percebi a intuição. Eu não estou habituado com a intuição. Porque a intuição não tem nada a ver com os nossos projetos. Nunca houve, que se saiba, uma intuição que tivesse de acordo com o projeto do indivíduo. Nunca. A gente se defende da intuição, porque de repente você tem uma intuição de ser outra coisa, e aí? Como é que você vai ser outra coisa? Tem coragem? Então a intuição fica lá, aguardando. Mas lá no nível intuitivo, nós sabemos como as coisas são, no nosso âmbito, pois não?
Como discernir essa voz, essa ideia?
Não, não é uma voz, não. Uma voz já é uma intuição materializada. E uma voz pode vir de várias... Uma voz não é força segura, não. A voz pode ser a voz de Deus superior, pode ser a voz de outro.
Então, eu tenho medo. Como existe a sua mente mesmo, às vezes eu preciso parar de discernir.
Sim, ela disse que ainda precisa discernir, não é? Que ela não pede uma coisa, a coisa vem assim intuitivamente, né? Vem várias coisas e a sua mente apresenta então tudo aquilo que ela sabe. Apresenta a tua experiência. A mente apresenta a tua experiência. E de acordo com o que sua mente vai apresentando, você vai ter que discernir. Aí você vai discernir o positivo do negativo, você vai discernir aquilo que vai ser bom para os outros e aquilo que não vai ser bom para os outros. Não se trata só de querer saber o que é bom para você, hein? Isso é coisa puramente mental. Eu dei o exemplo de uma coisa que diz saia. E eu saio ou não saio? Se eu não saio, isso desaba em cima de mim. Se eu saio, era uma coisa mais inesperada para mim que eu iria fazer. Mas isto não é um sai que você tenha que pensar, é, não é? O que é intuitivo mesmo não tem dúvida. Não tem dúvida. Então, não é um sai que eu tenha que pensar um pouco, sabe? É um sai que apenas ele vê, eu já estou lá fora. Eu não tenho dúvida, isto é intuição. Quando eu começo a ter que discernir, foi uma tentativa que a intuição fez e eu estraguei tudo porque eu não escutei direito. Porque quando vem da intuição... Você não tem dúvida alguma e não dá tempo da mente interferir. Não dá tempo da mente interferir. Veio, você percebe, não existe a mente naquele momento e você faz. Nós estamos atrasados todos, a humanidade está um pouco longe disso. A criança não é que seja mais intuitiva, ela é mais livre do que nós de ideias que nos incutiram. Porque nela ainda não incutiram muito, incutiram uma coisa ou outra. Quanto mais criança, menos ideias dos outros ela tem. Então é um pouquinho mais pura do que nós.
Estando algumas horas no silêncio, no estado meditativo, é possível transmutar esse pensamento?
Quando você chega a fazer silêncio, não há pensamento da forma como existe normalmente. Quando você chega a fazer silêncio, o pensamento é silencioso. Ele não deixa de existir, mas ele é silencioso. Ele está buscando uma ideia. Uma ideia, porque pensamento não é ideia. Pensamento é secreção do cérebro e da mente. Secreção. Como suor, tem pensamento. Então, você tem que ir para cima. O pensamento silencia, mas ele existe. E ele vai ser elevado, vai ser transformado. Mas vamos nos entender sobre a intuição. Porque, de repente, nós podemos ter uma intuição. Nós não estamos habituados, mas podemos ter uma intuição. Porque a próxima humanidade vai ser intuitiva. Então, isso já deve estar batendo as nossas portas. Já deve estar batendo as nossas portas. A intuição deve estar já nos olhando. Agora... Se realmente conseguir nos alcançar, porque ela vai ter que atravessar um depósito de lixo considerável, que é a nossa mente. Tem que atravessar aquilo. Mas ela pode nos alcançar, ela pode nos atingir. E se ela atingir, você não vai ter tempo de saber se é ou não. Você sabe que é. Não tem dúvida que é. Não tem dúvida que é. Então, para voltar àquele exemplo, vamos fazer agora mais dinâmico. Para voltar àquele exemplo, sai, eu não tenho que ter tempo de pensar, mas e quem está me ouvindo, compreende? Não dá tempo. Sai, eu já estou lá fora. Isso chama-se uma pessoa intuitiva. Agora, se desce, sai, eu fico, sai, agora, vocês me dão licença, eu vou embora. Daqui a 30, 40 anos, pode haver outra oportunidade. Não, eu não estou exagerando, não. Numa encarnação, Não é mais de, olha, quem é agraciado com duas, três vezes isto? Porque não somos ainda isto. Nós ainda somos mentais. E essa mente é uma crosta pesada, material, de matéria mental, no meio desta fonte de realidade, que é a intuição. Bem, eu espero que essa partilha nos ajude a amar um pouco mais a intuição. E olhar para isto e dizer, quando? Quando? Não é? Estou aqui. Eu digo, quando? Quando? Estou aqui. Aí ela te manda, fora a carne. Não como mais carne. Mas é. Ah, de onde saiu isso? De onde saiu isso? Imagina. Imagina eu perder um hábito destes. Imagina. É assim que a gente faz. E aí tem que esperar mais 20, 30 anos, outra tentativa nesta raça, né? Mas na próxima nós já estaremos mais purificados, já estaremos mais libertos de toda esta mente humana. E que vai servir para outra coisa, claro, vai servir para outra coisa. Se nós nos tornássemos intuitivos agora, por exemplo, e se fôssemos cientistas, a intuição mandaria uma fórmula pronta que imprimia no cérebro. Precisa do cérebro, você está aqui encarnado. Vai precisar do cérebro para fazer os cálculos, né? Para dar o cálculo para os outros. Precisa do cérebro, precisa da mente, mas veio do alto.
Um homem intuitivo ao mesmo tempo não poderia ficar meio caótico?
Não, se houvesse mais de... Se houvesse um grupo intuitivo, seria tudo muito ordenado, não caótico.
Eu não consigo enxergar.
Ah, mas você vai enxergar, sim. Você vai enxergar. Vai enxergar. Não é à toa que você está ouvindo estas coisas. Por que você veio fazer aqui? Você veio aqui para ouvir essas coisas. E embora sejam coisas que você diz que não consegue enxergar, isso está sendo depositado dentro do teu ser. São sementes que estão lá dentro. São sementes que estão lá dentro. Agora, você acha que não pode entender. Mas está tudo depositado lá dentro. Daqui a um tempo... De repente você está num estado de graça, assim, ligado com a intuição. Isso tudo aflora para você muito familiarmente. Diz, ui, olha quanta coisa, que beleza. Aí pronto, já está dentro da coisa. Mas aquilo ficou trabalhando lá dentro, compreende? Ficou trabalhando lá dentro. Sim. Não, a criança não é mais intuitiva, a criança é mais instintiva. Ela ainda não tem intuição, a criança. A não ser que seja uma alma muito evoluída, mas a intuição ela não pode aplicar aqui. Porque ela não tem movimentos, ela é dependente de tudo. Mas ela tem, sim...
Instinto de proteção, seria?
Instinto de proteção.
A mãe, em relação aos filhos...
A mãe deve supri-la naquilo que ela ainda não pode fazer. Eu acho que proteção nós temos dos anjos, da hierarquia. Né? Das mães nós temos uma executiva daquilo que nós não podemos fazer ainda. Então, se eu ainda não posso me lavar, alguém me lava direitinho, né? Me lava com amor. Não lava assim como a gente lava prato. Que não lavam prato com amor, né? Você sabe. Lavam prato até batendo. Uma mãe deve fazer tudo aquilo que eu não posso fazer e que preciso daquilo. Uma mãe está ali mesmo a serviço. Uma mãe está a serviço de tudo aquilo que eu necessito e não posso fazer. A mãe está fazendo o possível para me substituir se eu fosse consciente. Por isso que a mãe tem que respeitar o filho. O filho não tem que ser como ela quer. Porque o filho tem que ser aquilo que ele é. E ela tem que, como mãe, ajudá-lo a ser o que é. Agora, quando uma mãe quer que um filho seja assim, ou assim, ou assim, ela é mãe. Mãe. Mas não é uma verdadeira colaboradora. Isso pode ser intuição, pode ser instinto materno. Instinto materno de conservação do ser, uma verdadeira mãe tem instinto materno, que veio do reino animal. Nós temos muitas coisas que vieram do reino animal. Instinto materno, tudo que é instinto, veio do reino animal. Então uma mãe, que já foi animal, como nós todos, uma mãe tem um instinto. Isto não quer dizer intuição. Isto é instinto materno. Agora, se ela for um ser que cumpre a sua tarefa, aí sim ela vai começar a ter intuição. E as intuições podem ajudar muito o instinto materno. O instinto materno é aquilo que nós trouxemos do reino animal humanizado. Instinto materno. Agora, isto pode ser espiritualizado. Aí é outra mãe. Não é toda mãe que é espiritualizada. Ela precisa estar no caminho espiritual, buscando o espírito, para começar a ser uma mãe espiritualizada. Aí o instinto materno dela e toda a experiência materna que ela traz das vidas anteriores, porque pode ter sido mãe várias vezes. Então, tem toda aquela experiência. Agora, a intuição está acima de tudo isto. Intuição está acima de tudo isto. Pois não.
Por exemplo, então, nesse caso, o instinto, mesmo o animal, ele combina com a intuição no sentido, por exemplo, de prever algum acontecimento?
Nos lugares onde há terremotos de grandes proporções, todos os animais vão embora. Houve aí, eu não me lembro qual, porque tem havido vários, houve um que todo mundo via que os bois, as vacas, que todo mundo fugia, e subiam para os montes, e ninguém entendia. O ser humano, que é tão sabido, viu os animais todos se retirarem e não desconfiaram de nada. Foi o tsunami, né? É, pois é, eles têm um instinto, como nós, herdamos dele o instinto, herdamos dele. E claro que nós podemos desenvolver um pouco, não?
Mas aí qual que é essa diferença básica do instinto e da intuição? Nesse caso elas são parecidas.
O instinto é algo que surge aqui, nos planos materiais. O instinto surge nos nossos planos conscientes. A intuição vem do supraconsciente. É um outro plano. Não é igual, não. E aquilo que vem desses planos conscientes nossos como instinto, isto pode inclusive falhar. O instinto não é totalmente seguro, não. O instinto é muito precioso. Mas o instinto pode falhar. Porque ele pode estar sendo levado por experiências, por forças materiais que desconhecem certas coisas que desconhecem. E aí é um instinto que pode estar levando você a fazer uma coisa que não deve, segundo a sua alma. E é puramente instintivo, perfeito. Por isso que nós, no nível em que estamos, temos que ter cuidado com o instinto, muito cuidado. Porque o instinto são forças materiais muito organizadas, com muita força, que tem uma meta, mas ele não conhece tudo. E ele pode estar numa direção que não seja a direção sua, num outro nível. Por isso é que ninguém prega siga o instinto. Nós reconhecemos o instinto e vamos olhar para ele e dizer, será mesmo que para seguir isto? Pode ser que seja. Está.
Então, quando você disse, saia daí, seria uma energia da matéria?
Não, esse saia daí que eu dei como exemplo é um saia daí que veio não sei de onde. Que você não precisa pensar, não deve pensar. Enquanto você pensa, o teto cai. Sai, você não tem dúvida, já está lá fora.
Qual seria a direção mais acertada para a gente sair disso?
Você não vai sair e nem ela vai deixar de moer. Nessa etapa. Você vai pôr aí nessa máquina coisas positivas. Você vai pôr nessa máquina a Bhagavad Gita, vai pôr nessa máquina as leis espirituais, entendeu? Você vai pondo nessa máquina coisa que ela moendo, vai dar alguma coisa. Então você não ponha nessa máquina o que você leu no jornal. Se é que você ainda lê jornal, Você veja o que põe lá dentro para ela moer. Sabe discernir. Escolha. Faça suas escolhas. Tem gente que ouve música, essas coisas, e põe tudo lá dentro para ela moer. Pobre mente. Uma mente que conhece a letra de uma dessas músicas. Você já pensou? E fica moendo aquilo misturado com todas as outras coisas. Enfim, você precisa aprender a discernir o que põe lá dentro para ela moer. Mas moer, ela vai moer sempre. Até que ela acalme e que ela silencie um pouco. Sim. Nós, para passarmos de um nível para o outro, de um sistema para o outro, vamos gradualmente. Vamos gradualmente. E a lei evolutiva é muito perfeita, sábia. A lei evolutiva vai te dando a experiência que você tem condições de fazer.
Porque um bom começo para esse trabalho é o livro Trabalho Espiritual com a Mente.
É, Trabalho Espiritual com a Mente tem isso bem ali, claro. A vidência? A vidência é uma forma de você poder prevenir as coisas, né? É uma qualidade sua, a vidência. E depende do nível da vidência, né? Você pode ter uma vidência etérica, você pode ter a vidência astral, que é a vidência no plano astral. É outro tipo de vidência. Então, se você tem uma vidência astral, você está vendo uma coisa limitada pelas leis do plano astral, certo? Porque o plano astral tem suas leis, que não são superiores. Então, a vidência astral está vendo de acordo com as leis do plano astral. Então, você pode ter uma vidência que não seja absolutamente para ser seguida. Não é porque é vidência que você vai seguindo. Porque aquilo são as leis do plano astral. Precisa ver como é que está seu plano astral. E a vidência pode ser também mental. Você pode ver com a mente, com os olhos da mente. Aí já são outras leis, não é a mesma vidência do plano astral, não. É uma vidência com as leis da mente, é uma vidência um pouco mais avançada, mais evoluída. Isso é a vidência.
Aí ela pode ser seguida.
A vidência mental? Precisa perguntar. Porque o eu superior está acima do mental. Tem que perguntar para o eu superior. Vidência é um ótimo instrumento para você ver além dos olhos físicos. Mas vidência é para ser confirmada. Porque a vidência se dá em três níveis que não são níveis de perfeição. O etérico, o astral e o mental não são níveis de perfeição. É ali que você tem a vidência. Porque isso que chamam de vidência espiritual, esse aí, vidência para o espírito, é muito mal empregado. Isso é outra coisa. Você não vê não com nenhum olho. Você está vendo lá no espírito e sabe. Isso é outra vidência. Por isso que os videntes podem errar. Claro. Eles não estão mentindo, mas pode estar errado. Está errado porque ele está vendo uma coisa num determinado nível de leis. E se ele conhecesse as leis superiores, ele nem diria que está vendo aquilo para ninguém, porque ele sabe que aquilo pode estar errado. A não ser que ele tenha uma ordem interna, diz, não, esta pessoa deve saber disto. Aí ele fala. Mas pelo fato de ele ter visto, não. O que pode não ser? Vidência subentende limitação e erro. E mesmo quando é verdadeira, a vidência pode não coincidir com o que se vê lá em cima.
Se, por exemplo, silêncio é oração, praticando, né? Eles vão abrindo o caminho para a intuição?
Vão. Todo trabalho de busca de silêncio, se não é repressivo, se não é repressão, se é um silêncio que você está buscando bem naturalmente, bem conscientemente, isto vai preparando o caminho para a intuição, sim. Porque aí você, treinando o silêncio, você vai ficando com a mente silenciosa, e a mente silenciosa pode receber a intuição e transmitir para a consciência.
E um exercício de parar o pensamento entra no silêncio também?
Isso é uma ilusão. Exercício de parar o pensamento? Você faz o exercício, o pensamento fica paralisado aparentemente, mas o subconsciente está funcionando a toda. Não é parar o pensamento, não se trata disso. Você faz silêncio e coordena o seu pensamento. Veja o que está pensando. Seleciona o que está pensando. Aí seu pensamento vai amadurecendo. Você precisa do pensamento. Como você faz sem pensamento? Você tem que ir para discernir, para escolher, para usar o livre-arbítrio. Você precisa do pensamento. Claro, relaxando o seu corpo físico, não é? Colocando-se numa situação de ficar calma, de tranquilidade. Aí você vai, sim, ajudando o seu corpo a entrar em silêncio. Isso tudo ajuda muito. Existe uma busca do silêncio que nós teremos que assumir, sabe? Não é você ficar mudo, porque os outros precisam da sua fala, você precisa se expressar, não é ficar mudo. Mas é criar uma situação de harmonia. E onde o som não é necessário, não precisa pôr som.
É só observar a respiração, porque não tem outro meio.
Claro. Isso todos os orientais sempre ensinaram, é observar a respiração. Aqui houve duas, três partilhas recentemente sobre isso. Tem CD gravado e tudo. Observar a respiração é fundamental. Porque se você fica observando a sua respiração, não é forçar a sua respiração, nem modificar, é observar. Você começa a observar a sua respiração, naturalmente ela começa a entrar no ritmo correto. Quantas pessoas sabem quantas respirações dão por minuto? Acho que nesta sala, acho que nenhuma. E nós devemos saber quantas respirações damos por minuto. Saber quer dizer, um dia você parar, contar suas respirações, aí você sabe, tenho 12 por minuto, já sei que estou agitado. Não precisa nem pôr aqueles aparelhos para ver se está agitado. Você já sabe que está agitado. Aí você começa a observar a sua respiração. Olha para a sua respiração, sem se preocupar. Dali a pouco, só para você observar a sua respiração, dali uns dias você conta de novo, já está respirando menos. Para vocês terem uma ideia, ninguém fica em menos de 12 ou mais. Quando devíamos respirar 4. Por aí você veja como estamos. Desvairados do ponto de vista da respiração. Quer dizer, as pessoas menos concentradas seria 8. E uma pessoa já trabalhada, 4. Perfeito. Mudaria a vida dela. Mas quem que respira? 8. Experimente em contar. Se interessem pela respiração. E aí sim, aí vão fazer os exercícios que são passados, porque todos os instrutores passaram o exercício de respiração, porque é fundamental. Agora, isso tem que ir natural, hein? Não pode, só porque eu disse aqui que o certo seriam 4, e fazer você... Você tem uma coisa, não é assim, isso é só para saber. Mas se chegar a 8, já sabe, oh, esse aqui, esse estudou Paul Branton e aprendeu. Porque Paul Branton está cansado de dizer isso nos livros, que são 8 respirações. Ele fala para as pessoas normais, principalmente. Então ele diz, 8 respirações são suficientes, diz isso. Quem vê, vê, quem não vê... Estava distraído. Porque em 8 respirações todos nós poderíamos chegar. Se quiséssemos e se tivéssemos a força de abandonar certas coisas. Agora, 4 já é um...
Que coisas?
Não, porque em todos os nossos palestras de respiração não se deu esses números, porque não se dá mesmo. Eu estou falando isso, estou arriscando. Estou criando karma. Se alguém de vocês começar a aprender respiração, eu é que pago. Porque não é aprender respiração. É observar a respiração.
O que deveríamos abandonar para atingir esse nível de 8 respirações?
que devia abandonar. Praticamente quase tudo. Mas aí, não sei. Comece com as coisas mais simples, que não dão muito trabalho. Assim você vai aprendendo. E depois vai chegar nas coisas mais complicadas. Não queira começar com as mais complicadas, porque a pressão começa a baixar, essas coisas todas humanas. E você vai começar pelas coisas mais simples e vai se esvaziando, devagar. No caminho espiritual não se trata de adquirir coisas, não. Se trata de largar as coisas e ficar vazio.